9:35. Esta semana, a Sociedade Civil Organizada do Paraná, a Socipar, se reuniu com representantes da Copel em Curitiba para tratar sobre as frequentes quedas de energia em Paranavaí e região. No mesmo dia, a Socipar também participou de uma audiência pública na Alep sobre pedágio. E para falar sobre estes assuntos, nós vamos conversar agora com o presidente da Socipar, Demerval Silvestre, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom dia, Demerval, a Brenda falando aqui. Para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa situação da queda de energia em Paranavaí. O que está acontecendo por lá?
Pois então, nós tivemos a Socipar, nós somos o maior grupo do Brasil, né? Então é envolvido... participam várias entidades, né, dentro das federações, e dentre elas a ABAN, que é ligada a que representa o setor da mandiocultura. Então, vários deles aqui na nossa região tem uma representação muito forte, nos procuraram porque estava havendo problema, né, com a questão de queda de energia. Não somente a mandiocultura, porque aqui o agronegócio é muito importante na nossa região, a questão pessoal das indústrias de laranja também. Está com problema. E a gente conseguiu agendar com o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviello, e toda a sua diretoria, para discutirmos essa questão. Levamos todo esse pleito, né, lá todas as questões, inclusive da região lá de Porto Rico, Porto São José, estava com um problema também. Muitos investimentos, e os prefeitos, né, que estavam presentes conosco lá também, através da Mumpar, né, o seu presidente, o Júlio, presidente da Mumpar, que é o prefeito de Terra Rica, e foi levantado todos esses problemas lá também, com essa questão de falta de energia naquela região lá do rio Paranapanema, né? Então, Porto Rico, Porto São José, Porto Maringá, tudo com problemas também de queda de energia. E eles trouxeram esse problema para nós entramos em contato com a diretoria da Copel, para que a gente pudéssemos levar esse problema lá para buscar uma solução. E nessa reunião que nós tivemos na Copel ontem, às 14h30, apareceram lá 30 lideranças, né, da nossa região, e a gente conseguiu conversar bastante lá com a Copel para poder discutir essa questão aí, para buscar uma solução.
Mas vocês identificaram exatamente o que está acontecendo? Essas quedas de energia são provocadas por quê? Excesso de demanda, estrutura precária?
Você já falou as duas coisas que realmente acontece, né? É a demanda, né? Hoje o setor da região noroeste do estado do Paraná é o setor que mais cresce no estado, a região noroeste, com a questão das indústrias, né? E estão aumentando bastante essa questão das demandas, né? Tem indústrias aqui que tinham uma capacidade de moer 100 toneladas, 200 toneladas a dia, passaram para 400 toneladas a dia. Então, a indústria de suco, por exemplo, aumentou sua capacidade lá, em torno de 30%, 40% também. Então, essas coisas vão acontecendo e às vezes a energia não é a suficiente para isso. Estão sendo solicitadas novas subestações para poder atender essa demanda, e é necessário. Tem que acompanhar. Até a Copel realmente fez uma previsão de um crescimento, o dobro do crescimento, o dobro do crescimento, e isso aí ultrapassou isso. Então a Copel realmente, agora eu até por sugestão do próprio presidente da Copel, o Daniel Pimentel Slaviello lá, sugeriu a criação de uma comissão para estudando esses problemas assim, e a Socipar terá um assento nessa comissão, onde vai trazer todas as demandas nossas aqui para serem discutidas realmente e levada a Copel para que possa buscar uma solução. E parece-me que a Copel aqui para a nossa região noroeste, pelo que nós ficamos sabendo lá, 252 milhões e meio serão investidos na nossa região para poder tentar resolver esses problemas aí, né? Eu acho que momentaneamente provavelmente vai solucionar, mas a demanda é crescente, né? Então, para você ter uma ideia, só no investimento da Eurocondomínio passou para nós ali no entre Porto São José e Porto Rico, 2,5 bilhões de reais. Isso não é um volume realmente interessante. Então é necessário realmente a Copel estar preparada para esse tipo de solicitação, né, de esse evento de desenvolvimento que está acontecendo com a nossa região noroeste, né? Então por isso que essa comissão, né, da Copel. A Copel mesmo que sugeriu a criação dessa comissão, e a SUSPAR terá um assento. E o doutor Edilson Avelar, que é o nosso jurídico, fará parte desse assento para poder levar todas as demandas para serem discutidas na Copel.
E há alguma previsão de prazo para que esse problema seja solucionado efetivamente?
Bom, nós esperamos que seja o mais rápido possível, né? Porque, para você ter uma ideia, as indústrias, quando estão nessa escala de produção, qualquer pico de energia atrapalha tudo, né? Atrapalha, sim, né, aquilo que está no processo de industrialização, muitas vezes é prejudicado e tem que descartar aquele produto, né? Então, até voltar novamente as máquinas e tal, então realmente isso traz um prejuízo grande para as empresas. Então, tem que ser o mais rápido possível. Pelo que a Copel nos passou, ela vai realmente tomar uma providência nesse sentido, né? Buscar resolver esses problemas. Então, algumas subestações aqui no interior do estado, aqui na nossa região da Mumpar, principalmente Maringá, Cianorte, Moarama, Paranavaí, né? A gente realmente está trabalhando para que realmente seja o mais rápido possível. Eles não falaram no tempo, mas a gente fez um apelo lá para que as empresas não estão aguentando mais esses problemas aí, né? Então, uma demanda de ter que colocar geradores e tal e nas empresas, né? Então, realmente, a Copel está ciente do problema agora, da gravidade que é, e com certeza, tenho certeza absoluta, que pelo que a gente viu lá com a diretoria da Copel, eles vão buscar resolver esse problema o mais rápido possível.
E pelo jeito essa situação não acontece só na região de Paranavaí. Recentemente nós falamos aqui sobre quedas de energia em Paissandu. Nosso ouvinte, que é de Paissandu, Edson Silva, ele está mandando uma mensagem dizendo que a cidade também está crescendo muito, está demandando muita energia e a subestação lá é pequena, precisa de uma nova subestação. Então a Copel deve estar de olho em todo o estado, né? As demandas, as necessidades de todo o estado.
Exatamente. E, Luciano, tem um velho ditado que diz que quem não chora não mama, né? Então, o que tem que acontecer? As pessoas precisam estar organizadas, né? As regiões precisam estar organizadas, a sociedade precisa estar organizada, ela não sabe a força que tem, mas tem que estar organizada. E nesse sentido, o que a gente faz? A sociedade, ela estando organizada, ela leva o pleito para a classe política, né? E pegando o apoio da classe política também, nessa questão, por exemplo, do PEDEP, como eu vou falar sobre isso, mas nessas questões também de energia para o desenvolvimento. Cada região precisa estar focada nesse processo, né? Então, eu acho assim que, por exemplo, a SUSPAR, ela está ouvindo a todas as reclamos regionais, até por sinal, lá em Curitiba, lá, houve uma como nós estávamos participando lá, algumas regiões do estado estão com o mesmo problema, só que não tinha uma solicitação. Então, a SUSPAR se colocou à disposição para, nessas regiões também, centro-oeste, sudoeste, lá do litoral também, para poder levar o pleito para quem de direito, no caso da questão da energia, para a Copel, para buscar uma solução. O estado está crescendo bastante, está crescendo acima da média nacional. Então, é preciso realmente ter um olho voltado para essa questão, para o desenvolvimento. Então, por isso que eu tenho certeza absoluta, pelo que a Copel se colocou lá à disposição, haverá realmente bastante investimento nesse sentido. Agora, é preciso levar o pleito lá para poder... A Copel está ciente do que está acontecendo. Eu acredito que cada região tomar preocupação nesse sentido, tem eu levar os projetos, as reivindicações, eu acho que será ouvida e com certeza será atendida. Pelo que a gente deu a boa vontade da diretoria da Copel para realmente buscar soluções. Aqui, o que a gente percebeu é que ele se mostrou muito interessado em resolver o problema mesmo. E determinou lá para os diretores da Copel lá, para que realmente possa haver essa solução dos problemas existentes aqui hoje na nossa região.
Merval, a gente também falou sobre a participação da SUSPAR na audiência pública da Alep sobre o pedágio. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Há algumas manifestações já sobre essa questão do pedágio. Como é que isso foi tratado? Em que pé que está essa situação?
Há mais de 10 anos, nós estamos trabalhando nesse projeto aqui da duplicação. A gente conseguiu de Nova Esperança até Paranavaí e depois o traçado até Porto Rico, provavelmente até o Porto São José, porque nós estamos no projeto da ponte, né, da interligação entre Paraná, Mato Grosso do Sul pelo Porto São José. É um trabalho já de 10 anos, fizemos várias reuniões, né, em Brasília, Curitiba, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e está tendo essa participação importante da classe política, porque é aquilo que eu falei para você, né? A sociedade tem que fazer o pleito, tem que trazer as demandas. A gente também faz a solicitação, não por fazer. A gente tem todo um acompanhamento técnico, né? Lá atrás, no começo, há 10 anos atrás, a própria Unespar, na Universidade Estadual do Paraná, com os seus técnicos, a gente sugeriu apoio, eles colocaram à disposição, foram acompanhar nós para o levantamento, né, da importância do traçado, das informações. A FAMASUL, Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul, passou todas as informações de produção da agrícola, né, do Mato Grosso do Sul, que estavam passando por aqui, que poderiam passar também do estado do Mato Grosso, né, da importância que representaria essa ligação da ponte com o Mato Grosso do Sul. E o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, na época, hoje é o Eduardo Riedel, se colocaram à disposição para usar o fundo do Fundersul para fazer a parte deles lá, que são 29, 30 quilômetros do lado de lá. E aqui, o que nós fizemos? Nós estamos trabalhando na questão da duplicação. Por quê? Porque não estava contemplada a duplicação de Paranavaí até o Porto Rico. Porque eles tinham uma informação feita por uma empresa que fazia contagem de veículos, falando que passaram em torno de 4.800, próximo a 5.000 veículos dia na nossa rodovia de Paranavaí e Nova Londrina. E nós contratamos a empresa Perplan, a mesma que fez para o governo, em duas vezes, em 2022 e 2023. Na primeira vez que fizemos, em fevereiro de 2022, a NTT, né, alegou que nós tínhamos feito na época de carnaval, que era a época de safra, que isso era uma sazonalidade e que era, isso foi um mês que nós pegamos realmente que tinha muito fluxo e tal. Aí nós perguntamos para eles qual é o mês que vocês pegaram menos fluxo de veículo. Foi no mês de setembro. Aí nós pegamos, contratamos novamente em 2023 a empresa Perplan e fizemos no mês de setembro. Para nossa surpresa, para surpresa deles, aumentou em 5% do volume de veículos que nós tínhamos feito em 2022, que deu 100% em relação a 2019. Então nós fizemos isso, fizemos a reunião no Brasil, levamos um problema lá para Brasília, levamos todas as questões técnicas, porque isso aí não adianta a gente conversar, a gente tem que levar os números para poder convencer aquele pessoal técnico de Brasília, que às vezes não conhece a realidade nossa, mas através dos números eles realmente têm que se convencer, e algum tem a forma de convencê-los. E a gente está nesse trabalho, e a gente teve nessa reunião que nós já tivemos em Brasília no ano passado. Fomos recebidos no final do ano passado lá pelo Renan Filho, e estava lá vários deputados federais, presidente da nossa região aqui, e a gente conseguiu, então, sensibilizar o próprio governo federal de estudar realmente a inclusão da duplicação de Paranavaí até Nova Londrina. Aí agora nós solicitamos à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, né, fizemos um pleito junto, até agradecer a presidência da Assembleia Legislativa, e através do deputado Romanelli foi feita essa audiência pública. E, para nossa surpresa, né, nós estávamos esperando lá em torno de 60 pessoas, apareceu o dobro lá de lideranças regionais aqui, lá nessa audiência pública. E foram discutidos, levaram todos os problemas lá, discutimos novamente as questões. Os prefeitos da nossa micro-região aqui estavam quase todos lá, dos 28 da Mompara, apareceram 20 prefeitos. Queria aqui parabenizar aqui aos prefeitos regionais aqui da nossa região, que compareceram lá para dar apoio, né, às entidades, né, FETRANSPAR, FAEP, FIEP, FEComércio, ABAN, SIMP, todo mundo realmente envolvido nesse processo. Isso que é importante, é aquilo que a gente falou, né, unidos já é difícil, né, se a gente não se mobilizar, imagina se a gente só deixar para a parte política. Aí fica mais difícil ainda. Então, o que a gente fez? Nós fizemos realmente esse trabalho, que foi de juntar todas as lideranças através da SOSPAR, através da MUMPAR, através das federações, para poder realmente fazer com que a Assembleia Legislativa discuta e acompanhe assim, presencialmente nessa questão. E eu posso falar mais importante agora: ontem mesmo, na reunião, às 4h30 da tarde em Brasília, no Ministério do Transporte, com o Renan Filho e toda a bancada federal do Estado do Paraná, e lá foram, inclusive, com 4 deputados estaduais, inclusive o Romanelli presente lá, e foi discutido essa questão também. Só que lá eles estavam discutindo no lote 3, 6 e 3, e aí na oportunidade lá também discutiram essa questão um pouco também do lote 4 nosso, né? Então a coisa está caminhando, né? Está indo O ministro já acatou essas informações que foram feitas pela Perplan, porque tinha que acatar, né? Porque foi a mesma empresa que fez em 2019 para o governo federal. Depois nós contratamos elas para fazer 2022 e 2023. É a mesma empresa, então tem credibilidade. São credenciadas junto ao DENIT, junto à NTT e o Ministério do Transporte. Então, agora nós estamos aguardando, né, o procedimento para que o governo tome a iniciativa realmente de autorizar a duplicação, visto que alguns lotes de outras regiões do estado do Paraná, com menos índice de veículos, você tem uma ideia aqui, estava esquecendo de falar, em 2019, na segunda, um levantamento feito pelo governo, era 5 mil veículos, em 2022 foi para quase 8 mil veículos, e em 2023 foi para 9 mil veículos, dobrou em relação a 2019. Então, isso aí levantou um problema que outras regiões do estado do Paraná começaram a questionar também. Pô, se deu 100% quase de diferença do número de veículos passando naquele trecho lá, por que que as outras regiões que estão com menos informações de 2019? Provavelmente deve estar com problema também de informação. Então é preciso realmente buscar o número real, porque isso aí é um dado importante para você ter uma ideia. Quanto maior o número de veículos passar numa praça de pedágio, menor será o valor, essa é a tendência. Quando você faz um projeto com menor número de veículos, a tendência do valor do pedágio será maior. Então, por isso que tem que estar atento nesse processo. E a gente quer criar uma comissão de usuários no estado do Paraná, e a GeoSospar vai estar presente também nessa comissão. Nós queremos um assento, estamos trabalhando para isso, para que todas as outras entidades ligadas ao setor produtivo do Paraná estejam presentes também nessa comissão, para que possamos acompanhar todos os investimentos que precisam ter. Para você ter uma ideia, segundo a GEPAR, as concessionárias arrecadaram 10 bilhões de reais a mais e deixaram de fazer o trecho entre a BR-376, que liga ali Ponta Grossa, Serra do Cadeado. Ali ficou 70 quilômetros, inclusive daquela serra ali difícil, ali quando dá um problema na pista, acidente ou manutenção, você pega a fila ali de 15 quilômetros, 20 quilômetros.
Demerval, o lote 4, ele não prevê, então, obras, não prevê, por enquanto, então, obras de duplicação da BR-376 entre Paranavaí e Porto Rico, é isso? Mas prevê pedágio.
Exatamente, é por isso que é a nossa briga. Como é que vai fazer? Inclusive, nós estamos na campanha nacional, aqui estadual, onde que nós somos contrários à questão de pedagiar onde não tiver duplicação.
E os deputados
sem duplicação, pedágio não.
E os deputados estão... eles ofereceram apoio, eles vão entrar nessa briga também?
Nossa Senhora, você precisa ver o número de deputados que foram lá ontem. Impressionante. Todo mundo se colocando à disposição, independente do partido político, que isso é uma questão apartidária, é uma questão de interesse da nossa região. Então, é um projeto importante. Então, a gente viu vários partidos ali se manifestarem a favor dessa proposta. Então, nós não vamos aceitar, a região não aceita essa questão colocar pedágio sem duplicação. Inclusive, o número de acidentes aqui é altíssimo. A Polícia Federal, no evento que nós fizemos aí em Maringá, aí, mostrou o número de acidentes que está acontecendo entre Paranavaí e Nova Londrina. É a questão de segurança. Então, também isso, e nós não, a SOSPAR não vai aceitar, por isso que a nossa briga, estamos acompanhando, já fomos a Brasília, Curitiba, pedimos apoio ao Governo do Estado, Assembleia Legislativa, e nós estamos tendo total apoio.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço aí a oportunidade, estaremos sempre à disposição, e dar um abraço aos ouvintes da CBN aqui na nossa região. Obrigado.
Nós conversamos com o presidente da Sociedade Civil Organizada do Paraná, Demerval Silvestre, que falou sobre dois eventos importantes para a Socipar esta semana, né? Primeiro, uma reunião com a Copel para discutir a questão de quedas de energia na região de Paranavaí e também uma audiência pública na Alep para discutir a questão da duplicação da BR-376 entre Paranavaí e Porto Rico. A gente continua acompanhando essa história. Agora, 9h55.